Agora a gente fala de Assembleia Legislativa. Está tramitando por lá um projeto de lei de autoria do deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT, que dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito, né? A questão dos pedágios voltou a estar em alta nas últimas semanas, já que as praças de pedágio aqui no Litoral Sul, na BR-101, iniciaram a sua operação no começo desse mês. Então, quem muitas vezes tem que transitar aqui pela região e ir para algumas praias aqui da nossa região ou ir para a capital do estado mesmo, ir para Porto Alegre, já está sentindo no bolso aí o peso das praças de pedágio. E normalmente aí muitos motoristas ficam catando aquelas moedinhas no carro e tal, e tem esse projeto, visa alterar um pouquinho esse cenário. O deputado está na linha e conversa conosco a partir de agora. Deputado, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado desde já pela atenção com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano também. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre é um prazer falar com você.
Deputado, a primeira pergunta que eu queria fazer até não é diretamente sobre o conteúdo do projeto, mas é sobre a tramitação dele, né? Que esse projeto ele está tramitando na Alesc desde 2019. Por que que ainda não teve uma definição? Por que está tramitando há tanto tempo?
Então, como você falou, desde 2019 esse projeto tramita na Assembleia Legislativa. Quando houve essa discussão de que haveria mais praças de pedágios aqui na região do nosso subestado, eu tomei essa iniciativa de propor esse projeto de lei visando adequar e melhorar as condições dos próprios usuários do sistema viário. O nosso objetivo é que seja pago, né, o pedágio através de um cartão de crédito. E hoje nós temos uma tecnologia que é o cartão de crédito por aproximação. Diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo também, é uma questão de saúde pública, né? Porque você não precisa estar trocando o dinheiro ou dando ali R$5 ou R$10 esperando o troco. Até o próprio trabalhador das concessionárias de pedágio tem muito o dinheiro circulando. Então, o nosso objetivo também é diminuir essa circulação de dinheiro e você poder pagar um cartão de crédito. Um cartão de crédito, sim, você passa na catraca, só faz a aproximação do cartão, não precisa nem a digitação de senha, ou seja, o tempo de duração de um usuário dentro de uma cabine ali do pedágio vai ser muito mais rápida do que você der uma nota de R$5 ou R$10 esperando o troco. Então, nosso objetivo é esse. O projeto ainda está na Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável por unanimidade dos parlamentares. E eu espero que ainda no decorrer desse mês de maio saia da Comissão de Transportes, que é a Comissão de Mérito, que avalia realmente o mérito dessa proposta, e seja encaminhada ao plenário da Assembleia para a votação. Destacando aí que já temos esse tipo de pagamento de pedágio por cartão de crédito em vários estados da federação, e eu posso citar o estado do Rio Grande do Sul, do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito. Então, eu vejo que essa iniciativa ela só tem a favorecer principalmente nós que somos aí usuários desse trajeto do nosso estado de Santa Catarina com muita frequência.
A Comissão de Transportes é a última que deve tramitar antes do plenário, deputado?
É a última. Já conversei com a relatora do projeto, que é a deputada Luciane Carminati, que também se ofereceu e dar celeridade a isso. E eu penso que agora, nesses próximos dias, seja pautado esse projeto para que haja a devida aprovação. Se porventura nenhum outro deputado sugerir vistas ou diligência, eu acredito que a gente possa levar ao plenário nesses próximos dias, quem sabe no máximo até o mês que vem.
E, deputado, nesse prazo de 2 anos aí que o projeto está tramitando, né, quase 2 anos, quais adequações que o projeto precisou receber? Foram adequações muito profundas, coisas pontuais? Como é que foi o andamento disso?
Não teve adequações tão profundas assim, não. O que a discussão é só saber se poderá ser no crédito, né? Então, essa é uma discussão, porque você paga à vista esse pedágio, então o débito é automático, o crédito há um percentual ali muito pequeno, de 1%, 1,5%, que é cobrado uma tarifa a maior. Mas se nós considerarmos um pedágio taxa de R$2, R$2,60, R$2,10, nós estamos falando em 2 centavos, né? 2 centavos. Então não é um valor tão significativo assim, mas eu espero que a própria concessionária não utilize desse percentual maior, porque é um direito do consumidor, é um direito nosso, nós vamos revisitar essa questão para que possamos ter aí mais agilidade, e tendo em vista também que a concessionária desse serviço público deverá, né, de certa forma, identificar o guichê onde será feito o pagamento através do cartão.
E, deputado, como o senhor frisou, né, tem esse conhecimento aí de outros estados da federação onde já funciona esse sistema, né, o senhor citou aí como exemplo os vizinhos Rio Grande do Sul e Paraná. Nessas regiões também são as concessionárias, são as mesmas que operam aqui o trecho da BR-101, outras rodovias aqui no estado, ou são outras concessionárias?
Não, me parece que são outras concessionárias, como a Ecopistas e Ecovias, são concessionárias distintas da CCR, que é a concessionária que administra aqui o nosso estado, mas eu percebo que, pelo que eu tenho conhecimento, há também, de certa forma, da concessionária aqui de Santa Catarina, essa predisposição de aceitar essa lei, também visando o favorecimento dos usuários desse sistema.
Então, deputado, só arredondando, a expectativa do senhor, pelo menos por parte do parlamento, né, do que depende dos deputados estaduais, é que tenhamos um encaminhamento, uma definição, no mais tardar, né, no começo do próximo semestre.
É o que eu espero, e pelo que eu percebo dos próprios parlamentares também, não vejo nenhuma dificuldade até o presente momento, claro, de qualquer objeção ou contrariedade a esse projeto de lei.
Deputado, aproveitando a oportunidade, só para não deixar passar, né, falando um pouquinho de política, a gente teve no fim da última semana o desfecho, o arquivamento do processo de impeachment contra o governador Moisés, ele já de volta ao cargo, já esteve na Assembleia Legislativa nessa semana também tratando sobre a derrubada do veto daquele projeto para encaminhar recursos estaduais para manutenção de rodovias federais. Enfim, eu vi até que o senhor pelas redes sociais mostrou certa estranheza, não nessa semana, né, na semana passada, quando o projeto foi vetado, já que é um projeto do próprio governo, foi vetado pelo próprio governo com a aprovação da Assembleia Legislativa. Enfim, para explicar para quem não entende, fica até meio confuso explicar, mas enfim, como é que o senhor tem acompanhado essa primeira semana da volta do governador Moisés ao posto?
Olha, a gente percebeu esse retorno do governador com muita vontade, com muita determinação, com a abertura do diálogo com a Assembleia Legislativa. O governador esteve na Assembleia nessa semana, conversou com vários deputados, fizemos uma reunião conjunta com os parlamentares, demonstrou a dedicação dele e empenho para que não haja nenhum prejuízo para o nosso estado de Santa Catarina diante dessa situação ainda que vivemos sobre a pandemia, né? A preocupação dele em razão das vidas que já foram perdidas no nosso estado, e lamentavelmente esses processos eles tendem a prejudicar, na verdade, todo o processo de trabalho, né, de gestão. Você vê que a vice-governadora ingressa no governo e, sabendo que haveria aí um prazo relativamente determinado, nada impedindo que ela pudesse fazer o que ela fez no sentido da gestão, de mudanças de pessoas, de secretários, mas que tivesse um pouco de bom senso, aguardando o resultado final da decisão do tribunal disso, para que aí sim pudesse ter a liberdade, caso ficasse no governo, né, a liberdade de fazer as devidas alterações. Infelizmente isso não ocorreu, e felizmente o governador retornou ao comando do estado para que pudesse aí, junto com a sua equipe do governo, trabalharmos aí pensando no fortalecimento e desenvolvimento da nossa economia, cuidando da saúde dos nossos catarinenses, e também planejando aí os devidos investimentos para o fortalecimento e desenvolvimento de toda a nossa região, especialmente aqui do sul do estado, onde o governador deverá, agora, ao final do mês de maio, início do mês de junho, vir ao sul do estado anunciando aí as entregas das emendas parlamentares e dos investimentos que serão feitos pela região.
E, deputado, a primeira pauta em vista, podemos dizer assim, pautas do governo na Assembleia Legislativa, seria exatamente a que eu citei antes, ali, a questão da derrubada do veto, aquele projeto dos recursos estaduais nas rodovias federais?
Perfeito. Você falou sobre isso e fez uma observação da minha manifestação na semana passada. onde a governadora vetou um projeto do governo. A gente não entende, sabe, isso, lamentavelmente, esse tipo de comportamento antirrepublicano, podemos dizer assim, fazer um veto dessa natureza de um projeto de lei que é de autoria do governo, independente se foi proposto pelo governador Moisés, mas eu percebo ali a falta da sensibilidade e também da capacidade de gestão. Por quê? Porque é um projeto, lógico, que é um investimento superior a 350 milhões do governo do estado, que serão investidos em rodovias federais. Claro que isso é de responsabilidade do governo federal, e aí a nossa crítica ao governo federal, no sentido de que o estado de Santa Catarina repassa em média anualmente mais de 77 bilhões de tributos e impostos à União, e nós temos aí um retorno de não mais de 10%, ou seja, de 7 bilhões. E esses cortes que foram feitos, lamentavelmente, comparado tudo aquilo que o governo Bolsonaro recebeu de apoio de votos em Santa Catarina, a gente percebe o descaso com o nosso estado fazendo cortes significativos no setor de transportes, e aí dessas rodovias federais. E aqui no subestado nós temos a Serra da Rocinha, que foi feito um corte de 20 milhões. O que é 20 milhões para um governo federal? Não é nada. Mas a gente não entende e não compreende esse tipo de comportamento. Aí vai, cabe ao nosso estado fazer esse aporte financeiro para que os catarinenses, de certa forma, não tenham, né, essa dificuldade de trafegar perante essas BRs, como as BRs a 470, lá no oeste catarinense também tem BRs que estão numa situação muito ruim de trafegabilidade, de manutenção, e aí faz esse gesto do governo do estado para resolver um problema que é do governo federal.
Deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Deputado, um bom trabalho para o senhor, nós ficamos à disposição.
Eu que agradeço pela atenção de vocês, sempre à disposição. Muito obrigado, um bom dia e um bom final de semana a todos.